Muito bem, o teu time do São Paulo, ele jogou muito bem, fez um golaço com o Johan. Ah, deu outros golaço. Gols de bola parada, vale do mesmo jeito. O time propôs, tem uma jogada do Savarino pro Vargas, que foi uma ótima defesa do Jean. Cara, assim, de beleza de futebol, daquilo que eu gosto, até das ideias que batem um pouco mais com aquilo que eu penso, que não significa dizer que é o que é correto ou que seja vencedor. O Galo tem jogado um futebol mais propositivo, mais bacana e também focado com investimento. Enfim, eu acho que agora eu vejo um panorama mais pro Galo. Ah, mas o Galo na campeão de 71. Gente, alguém vai ser campeão. Esse ano, quem vier a ser campeão vai ter não nenhum asterisco, mas vai ter. Olha, mas esse time era isso, isso. Sim, mas alguém precisa chegar na frente. Alguém vai chegar
e
na frente.
Flamengo,
hoje
hein?
Me parece. Eu acho que o Flamengo acaba
Flamengo
não chegando.
Eu falo já. Eu falo, Flamengo, voto com
não,
você.
Não, essa ideia é só pra. É.
Não, pelo potencial teria
vou,
que ser o Flamengo.
Só vou cumprir o horário, mas eu só queria colocar mais uma pergunta. Essas ausências ou essa fragilidade do elenco foram, digamos assim, menos ressaltadas quando o time estava sete pontos à frente.
Ótimo, foi o que eu falei, ninguém falava então, disso, mas então, era tudo lindo.
Eu não sei se você falou,
era
eu
tudo
não quero nem saber. Vamos pro rápido,
era tudo
vamos pro rápido intervalo.
O Sara era a revelação.
E a gente já volta. Entendeu? Era tudo. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Só pra gente, nesse, o Wilson Gonçalves, que é o nosso homem do áudio aqui no Alto da Paulista, com o grande Luiz Hinaldo, tem história para contar na Central Técnica da PAN. Ele disse, vai seguir o intervalo ou não vai? Vou seguir, eu só que eu cumpro ordens. Então, mas dá tempo.
Isso que não tava sendo isso.
É isso. Mas eu queria só dizer o seguinte.
Abusa.
Só queria dizer o seguinte, dá tempo de vocês darem uma bicadinha sobre isso. Quando tava com 7 pontos, colocando a pergunta, novamente, quando tava com 7 pontos à frente, tava beleza. Nego já comprando faixa. Daniel Leão, apareceu que eu comprei a faixa aí porque tá baratinho, ainda não conquistou. Então, quando conquistar o título, vai subir o preço. Quer dizer, nego até comprando faixa. E não era o mesmo elenco frágil, sem opções, com loucura. Gente, Mauro, começa essa resposta.
Então,
pra você é fácil responder.
Não é, mas assim, num nível que não é dos melhores, e não é só do São Paulo, é do Atlético, que vejo com mais possibilidades hoje, do Inter, o Flamengo que era favorito pra tudo e não tá sendo, o Grêmio em duas frentes, o Palmeiras em três frentes, essa campanha admirável do Santos, o Corinthians tá crescendo, mas não dá pra brigar, claro, por título, mas pode ser uma que Libertadores possível, porque a gente vai ter provavelmente um G8 vai virar G9, o G6 vira G7, vira G8, tá na briga, enfim. O São Paulo teve momentos na temporada em que, principalmente no primeiro turno, que ele estava melhor do que a pontuação, melhor do que o desempenho. Nos últimos jogos, sobretudo contra o próprio Atlético, o desempenho estava do nível da liderança da pontuação aberta. Mas o normal para um futebol como esse é isso aí, um ponto de diferença, 2-3. É tentar administrar agora, animicamente, psicologicamente, essa coisa. Gente, tá melhor que a encomenda, já esteve bem melhor, já tivemos a vantagem, mas dentro do possível esquece. O importante é não ter aberto os 7 pontos. O importante para o São Paulo agora é ter 57 e ainda estar na frente, ainda só depender dele. Mas para isso precisa jogar mais do que tem jogado.
Isso.
Muito mais.
Flávio Prado.
Então, o tal vendido bom elenco não existia.
Você nunca engoliu essa tese?
Nada, nunca falava aqui várias vezes. Era uma enganação. O Leco, ele comprava jogador. Eu não quero mais falar do Leco que já saiu, mas tem que falar. Ele comprava jogador para dar satisfação, mas comprava qualquer coisa. Custando caro, ele comprava. Então, São Paulo tinha, teoricamente, um elenco bom, mas não. Ele tinha um elenco caro. Tanto que teve que se inventar um time, que foi o que aconteceu. Esse time que o Diniz inventou, que ele foi buscar a molecada e tal, esse time deu certo. Agora, quando começa a falhar uma peça ou outra, e o jogador tem alto e baixo mesmo, mais ainda moleque, ele não tem as peças, ele voltou a precisar daquele elenco
mas
ruim.
Mas o que dá certo, Flávio? O que que ele ganhou?
Não, ele esses 7 pontos que nós falamos de abrir. Que o São Paulo não tem a capacidade para isso. Aquele tal elenco que se vendia como fabuloso era um elenco muito ruim. O São Paulo estar nessa posição hoje é uma coisa completamente fora de qualquer patamar. Não dava com aquele elenco muito ruim. Inventou-se um time e agora esse time que está tendo oscilações está precisando daquele elenco que continua demonstrando que é ruim. Eu acho que o São Paulo vai brigar pelo título até a última rodada. E além do que aquele elenco ruim pode fazer. Conseguiu-se mais. A molecada fez isso. Molecada, e é a mesma coisa eu empurro pro Palmeiras, é outro papo. O Palmeiras tem um elenco enorme. Quem tá resolvendo é a molecada. Quem faz solta é a molecada. Quem faz solta, o Luciano foi a única contratação, e não foi nem contratação, foi troca por aquele bonde do Everton, que custou um caminhão de dinheiro. Foi de graça. Não teve jogador, teve que se inventar um time. Você começa a olhar, vem molecada. O Diego Costa, que melhorou, depois caiu. O Sara, que foi muito bom. Até essa volta do Luan, que acontece, mas enfim, tá, melhorou um pouquinho mais. O próprio Brenner, que estava descartado. O São Paulo, o Diniz criou um time. E esse time, quando ele precisa do elenco, que teoricamente se apresentava, não tem. Que aí entra Carneiro, entra Trelles. Ele já tá até pensando, aliás, já devia pôr, né? O tal do Galeano. Porque não dá. Trelles, carne, essas coisas, não adianta pôr. Não tem, não funciona, não tem jeito.
Eu não concordo muito com essas coisas, Vanderlei. Sabe por quê?
Agora o espípulo pra gente chamar mais um intervalo.
O Aguirre foi líder com o São Paulo, do campeonato, com o time com a média de idade altíssima. Diego Souza, Nenê, entendeu? Time que era pior, né? Pior. Mandaram embora. Sacanearam,
boa palavra, foi mesmo.
Encontrei o Aguirre aqui no Rascal, aqui embaixo, ele me contou o porquê da demissão dele.
Por quê, Márcio? Não, sério, você nunca sabe isso, né? O cara some.
Teve jogadores tal, que alguns jogadores pisaram na bola com ele, não tiveram um comportamento decente. O próprio Arboleda, ele ficou decepcionadíssimo com o comportamento do Arboleda nos bastidores. Rodrigo Caio foi outro.
É mesmo?
É. Ele falou que, e a gente pensava que era Diego Souza, Nenê, esses que comandavam a panela, você vê como são as coisas, né? Mas enfim, e o Raí, que deveria segurar na oportunidade, não segurou, agora segurou o Diniz, né? Agora, o São Paulo, que moleque que tem o São Paulo jogando? O Sara, ok. O Luan, já jogava antes.
O Brenner.
Não são jovens.
O
né?
Brenner foi emprestado, voltou, sim, teve proposta pra sair, não teve acerto. Senão ele sairia.
O Diego Costa, que jogou, foi bem.
O Diego Costa e o Léo, que pediram pra entrar, porque era um time mais rápido pra sair jogando, uma zaga mais rápida, não deu
eles
certo.
Eles ajudaram muito.
Sim, mas não
depois
deu certo.
Depois caíram de produção.
Ele teve que voltar com a zaga que era cascuda, a mesma zaga do ano passado. Saiu só o Anderson Martins. Reinaldo e Juanfran. Juanfran veio, foi um reforço, mas o Reinaldo já tá aí faz tempo. O Volpi já tá aí faz tempo.
Ah, o outro que tá jogando, o Igor Gomes. É só moleque.
Não, o Igor Gomes não jogava. O Wagner Ribeiro que teve que chegar batendo na mesa. Não,
ele jogava assim, jogava
pra
fora.
Pra falar que ele ia embora.
Ele jogava fora do que o Wagner entendeu como fora de posição.
Então,
continuou jogando na mesma posição.
O Wagner Ribeiro que teve que. Parece que na marra colocar o Igor Gomes pra jogar. Então eu não concordo.
O Igor Gomes jogava e ele reclamava da posição. Então, aí o que aconteceu? Continuou jogando a mesma posição.
Então
que tava...
não é só, o Diniz foi maravilhoso, acertou o São Paulo. Não, o Diniz tem. Olha quantas eliminações o São Paulo teve com o Diniz.
Não, e foge do padrão. O São Paulo é especialista em ser eliminado.
Sim,
faz
10
anos
que
o São Paulo só é eliminado.
Flávio.
O que eu quero dizer é o seguinte: não sei se vai ganhar ou não, e concordo quando você diz, tem que ganhar títulos. Óbvio, o Diniz fala isso também, qualquer um sabe disso. Ok, normal, concordo com você, não dá pra discordar. Só quero dizer o seguinte: vendia-se um baita time que não existe. O elenco do São Paulo é ruim e caro.
Não, e nem esse técnico maravilhoso. Tá o mesmo padrão, Flávio. São Paulo
não tá o mesmo padrão. São Paulo em primeiro lugar.
Era com a Guia,
com aquele
Flávio.
Time horroroso.
Era com a Guia, um time horrível.
Era também. Ué, e nós não falamos que foi sacanagem mandar
então,
o Guia.
Então, mas ó, para pra pensar.
O Diniz, ele pegou um time do nada. Ele pegou um bando, uma mulambada cara. E tirou essa mulambada cara e colocou um time, montou o time dele.
Não,
do
montou
campeonato.
O time não, Flávio. Ele foi eliminado de tudo.
Mas o time tá aí, é líder do campeonato.
Se ele tivesse tirado e feito essa mágica, ele não teria perdido
do
Mirassol,
a mágica é ser líder do campeonato com esse time ruim. Esse é o ponto.
Mas outros também fizeram.
Ué, não tô dizendo que não.
Então,
tá
dizendo
tudo que
igual.
Não tá
ele
tudo
tá
igual.
Fazendo a média que os outros fizeram.
Não tá fazendo a média que os outros fizeram.
Não ganhou nada.
A média dele é alta.
Passou vergonha com times menores.
É verdade. Tá a média dele é alta. A média dele tá muito boa. E o elenco era muito ruim. Uma coisa ficou clara, o elenco era ruim e caro. Isso tem que ser explicado. Você vai ver o custo do elenco de São Paulo é um absurdo e ruim. Outro tem que explicar o Palmeiras. Muito jogador ruim. Se é pra usar o molecado, não precisa ter tanto
mas
jogador
tem ganhado,
ruim e caro.
Pelo menos nos últimos anos. O São Paulo não tem.
Então, mas
por isso que o Fernando Diniz pode entrar pra história.
O São Paulo é um especialista
mesmo.
Pode ser, pode entrar como cara que quebrou o tabu com um time horroroso.
Aí, sim, por isso que
eu falei.
Um time que tem Daniel Alves.
É.
Um time que tem Arboleda e Bruno Alves não é horroroso.
Não.
Ele joga em qualquer lugar, Flávio.
Joga. Não sei, eu tô perguntando. Ué, quando o Daniel chegou, não serve, não sei o que e tal. Tem que jogar de lateral direito, tudo bem. Não, o Daniel é um cara indiscutível.
Ele
que mais que ele tem?
Seleção.
Olha o time que o São Paulo. Mas ele não ia jogar de lateral, tá jogando pra caramba. Agora caiu de produção. Mas olha o time que se oferecia. Olha as opções que o São Paulo tem. Não tem ninguém pra substituir o Luciano. o Luciano. Luciano, jogador nota 6. Ele conseguiu encaixar o time com o jogador nota 6, não tem um substituto para um jogador nota 6. Quando você olha o Banco de São Paulo, dá dó. Dá dó, você olha, o que
é isso aí, gente? Nos últimos jogos, vamos falar dos últimos jogos, né? Porque é mais fácil pra gente analisar. Os últimos jogos. O São Paulo tem jogado sempre igual. Não tem agradado, eu sei, mas taticamente não. É o mesmo São Paulo. Porque aqui, aqueles que nos acompanham dizem que todo mundo sabe como o São Paulo joga, já sabe como o São Paulo joga, e que joga sempre da mesma maneira e que ele faz, nos últimos tempos, sempre a mesma substituição ou as mesmas substituições. Claro, isso a gente dá para discutir, porque se não tem outro cara lá, ele tem que pôr aqueles que estão no banco. Então isso aí tudo bem.
Todo time tem 15 titulares, é normal.
Isso aí tudo bem. Mas,
que não necessariamente sejam daquele nível.
Joga sempre da mesma maneira. Por exemplo, contra o Atlético, ontem ele teve muita posse de bola, não teve, São Paulo? Teve muita posse de bola. Teve. Finalização.
Não faz nada.
Não faz mal para ninguém. Né? Isso aconteceu várias vezes.
Sim.
Né? Então, ele joga sempre da mesma maneira?
Não, inclusive ontem trocou 3 vezes o esquema tático durante o jogo, como sempre acontece. E o time que não finaliza nada, até ontem era o melhor ataque do campeonato, hoje é o segundo, tem 50 gols. O time que tinha uma defesa exposta, agora nos últimos jogos caiu, mas chegou a ser a melhor defesa do campeonato. Muda, é um dos poucos que muda o sistema. Ou o Abel fez alguma mágica. Ou o time do Abel Ferreira tem alguma novidade tática, ou o Corinthians tem alguma coisa nova. Não tem, todo mundo joga sempre do mesmo jeito. Se você olhar, e aí vou falar um absurdo, tá? Não dá nem pra comparar com a somatória de todos os técnicos da história do Brasil. O Guardiola tem um sistema de jogar, e você sabe qual é a ideia do jogo. Aí ele muda uma peça ou outra, ele bota às vezes 2, 3 zagueiros, normal, todo mundo muda. Agora, evidentemente, que em se tratando de Fernando Diniz, ele teria que jogar, enquanto ele não jogar recuado, não vou aceitar. Não. E quando ele jogar recuado, eu paro de falar com ele. Porque esse lixo a gente já conhece.
Eu peço que você não seja indireto ao se referir a Márcio Espímpolo.
Não foi o Márcio, cara. Não. Não teve um monte de trouxa que falou aí.
E já volto no nosso esporte em discussão. Legal, seguimos com o nosso esporte em discussão. Tem um recado aqui muito legal da Fortaleza para você. Você conhece, sem dúvida, tenho certeza, os produtos Fortaleza. A melhor, você sabe, a melhor opção do mercado na hora de construir ou reformar. E pode ser obra grande, obra pequena, não tem nenhum tipo de problema. A Fortaleza tem uma linha completa de argamassas, rejuntes, bricolagem, selantes, adesivos, tudo que você precisar para a sua obra, ou na sua casa ou na sua empresa. A Fortaleza é uma organização de mais de 50 anos que oferece, acima de tudo, qualidade em todos os seus produtos. É grife, é uma referência nesse segmento. Você encontra os produtos Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza é a melhor, acredite nisso, a melhor escolha para a sua casa. E você pode saber todas as novidades, sempre tem novidades, com os produtos Fortaleza, seguindo as redes sociais da Fortaleza. Não esqueça. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Agora, tá tudo certo aqui, vocês já discutiram, é importante porque vocês conseguem discutir também no intervalo. Eu até pedi que fossem fechados os microfones, porque a gente nunca sabe se está vazando ou não, porque vocês são indelicados, eu diria. Vocês são
indelicados. Vai pagar pela Alemanha e vai tomar de 7-1 do Palmeiras, é um pouco de exagero. Não é por nada.
Fake news.
A gente
repete,
até torce.
O gabinete do ódio da Jovem
Pan. O Mauro Betti falar que o Bayern de Munique vai pagar pela Alemanha, vai tomar de 7-1 do Palmeiras na final do Mundial. Olha, eu acho um pouco de exagero.
Olha, mas evidentemente, não falei.
Eu acho que o amor faz isso.
Não falei, nem pensei.
E nem pensei. Está tanto a verdade, você está sorrindo.
O amor é verde, grande Moacir.
Grande Moacir Franco, como diria o Moacir Franco, o amor é verde.
Mas ele nem gravaria essa frase.
Aí já está contando, haja amor.
Aí é o delírio de amor. Bom. Mas vai que...
Atenção. Claro,
nós vamos falar
do grande clássico desta noite. Palmeiras, segundo o Mauro, será uma orquestra sinfônica recebendo o Corinthians.
contra a Alemanha, orquestra sinfônica. Pega bem.
É, mas nós vamos falar do Santos.
Mônica de Berlim.
O Santos do professor Cuca. Esse.
Caraião.
O professor Cuca está fazendo, sem dúvida alguma, mais com menos. Nossa, né?
Nem
mais
diga.
Com menos.
Nem diga.
Se o elenco do São Paulo para o cidadão aqui é limitado, e o do Santos?
Mais com menos. Está fazendo mais com menos. Vamos falar do Cuca e do Santos, que ganhou ontem. Fala, Flávio.
O Cuca e o Santos, eles têm que ser estudados. O Cuca é sensacional. O Cuca, o trabalho que ele está fazendo é uma loucura, é uma coisa assim de maluco. Ele teve a grande vantagem, eu considero a grande vantagem, que não tinha ninguém enchendo o saco dele e ele virou presidente do futebol, que é ótimo. Até recomendo que isso aconteça daqui para frente. Presidente não enche o saco, proibido de passar numa área de 3 quilômetros do CT. Então o trabalho do Cuca foi sensacional. E o Santos funciona assim faz tempo. Só que o elenco, o Santos nem paga, né? Mas o elenco do Santos nem chega a ser caro porque ele não compra jogador. É só moleque, compra ele vende.
Com o São Paulo ele gastou.
Gastou pra caramba e não deu certo. É. O Santos é isso, esses moleques com nome duplo, que custam baratinho, já vão embora. Isso tem sido feito faz tempo. O próprio Cuca já fez antes. Teve outro técnico, foi. O Cuca foi há um tempo atrás. Me ajudem.
Com o moleque?
Professor Jesualdo, né?
Não, Jesualdo
não funcionou.
Dorival foi moleque, maravilhoso. Com o molecada. O Santos funciona desse jeito.
O Leão foi campeão brasileiro.
O Leão foi campeão com o moleque. E nem, não é nem porque se desejasse, é porque o Santos funciona assim. Nós estamos falando de 2002, gente.
Era
18 anos.
Era.
A última vez que o Santos gastou uma fortuna, São Paulo é parte, foi o último time do Marcelo Teixeira, que ele botou o Rincon, Marcelinho.
Sim, 2001, antes do
time do
Leão.
E não adiantou nada. O Santos funciona assim. Agora, tem uns caras que eles têm dom pro time. E o Cuca, eu fico muito feliz pelo Cuca, de verdade. Primeiro que eu gosto dele. E segundo, ele foi mais um dos caras perseguidos, seriamente, duramente.
Sem dúvida.
Era um pé duro, era um pé frio, não ganhava nada. Lembre-se disso.
Não dava pé no ônibus.
Nada, isso aí, né? Sinceramente.
Eu não faço um monte de coisa.
Sinceramente, o Bilardo também não fazia e eu também não faço. Então,
não,
eu também. Mas é espetacular. Calça. Não interessa. Se ele ganha, ele traz resultado. O Cuca é espetacular. Talvez seja o melhor técnico do ano.
Filósofo. Eu estou tentando lembrar quem fala.
Campeão.
Foi um filósofo importante aí, mas eu não lembro o nome, mas eu gravei a frase. Né? Não ter superstição também é superdição.
Claro.
Então, boa, Vanderlei, o sinal que você tem também.
Não, eu sou dessa tese,
Não dá pra dizer que eu tenho superstição. Porque todas deixa de ser superstição, entendeu? Por que raios Flávio? Eu vou passar debaixo da escada?
Então,
se eu lhe cair a tinta na minha cabeça. Pra que eu vou correr atrás de gato preto? Deixa o gato eu aqui. Um monte de coisa que eu não me meto.
Eu não sou por essa. Falando sério, tem escada aberta, eu passo debaixo dela. Eu abro o guarda-chuva dentro de casa. Isso não tem problema nenhum.
Tem essa de guarda-chuva?
Tem de guarda-chuva, mas você não pode abrir o guarda-chuva.
Aí guarda-chuva dentro de casa, senão que você é tonto.
Gato preto.
Gato
preto.
Eu trouxa.
De novo, eu acho que superstição dá azar. Só que eu gosto que tenha superstição. Meia branca. Que é jogo de sábado, atacar pro gol.
É isso.
Eu quero que o meu time e os outros
mas,
tenham.
Não, mas eu brinco dizendo o seguinte: ó, tem coisa que todo mundo tem.
Temos mais.
Por exemplo, ego.
Tem.
Todo mundo tem.
Mais ou menos.
Não, tem. Não pode ser, não pode ter ego patológico.
Exatamente.
Doentio. Só isso. Mas ego todo mundo tem, mundo
gosta. Tem que ter, é bom que tem.
Mas, Vanderlei, você falou do guarda-chuva também, eu tô curiosíssimo.
Então, todo
pra
mundo...
que abrir guarda-chuva dentro de casa?
Não, mas é aqui.
Aí não é superstição.
Aí ele lembra que é superstição quando sai na rua e ele fecha.
Atenção. Não, esse
eu
programa aqui.
O guarda-chuva.
Atenção, esse programa aqui. Esse programa aqui não é. Não é esse programa aqui. Não é o programa do Walter Mercado.
Esqueci meu guarda-chuva, senão eu da minha mala tenho e abri aqui.
Ó, esse programa. Não é o programa do Walter Mercado, não vamos falar desse negócio
Deus
aí.
Deus o tem, ele faleceu.
Atenção, que Deus sei.
Aliás, tem uma série legal sobre
muito
ele.
Legal.
Entendo, muito legal. Muito legal.
Tem aqui uma mensagem, tem uma mensagem importante do Santos. O Santos informa que o atleta Alisson testou positivo para a Covid na última sexta-feira e novamente na contraprova feita no domingo. Ontem o Santos, como ele você sabe, jogou com o Botafogo. Ele não atuou, o Márcio já deu uma olhadinha, não teve lá, nem poderia ser isso. Está correto, quarta-feira ele jogou. Ele já está cumprindo quarentena de 10 dias, conforme prevê o protocolo. Isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica do Santos. Então, vamos falar do Santos. Mauro, queria que você falasse desse Santos.
Abel que fala. Coisa linda, né? Abel que faz o Cuca. E que coisa legal. Aí, de novo, sobre padrão de jogo, sobre trabalho, aquilo que o Flávio falava. O Cuca tem já de algum tempo essa característica de começar amassando o time. Contra o Boca foi um negócio impressionante. Ele teve 3 chances de gol em 31 segundos.
Aliás, o Boca foi campeão ontem de novo.
É verdade.
Eu vi os pênaltis. Eu vi os pênaltis. Desceu em pênalti. Tomou um gol no último minuto. E aí eu liguei pra ver os pênaltis e ganamos.
Mas como que foi campeão?
Não, campeão argentino.
Não, porque ele ganhou. Foi o título número 70 do Boca. Apenas isso.
Eu tô dizendo. Pra frente, até ele não estará.
Libertadores, ele tem 6, né?
É, mas de até não estará.
Mas ele tem, já tinha passado do Santos,
né? Final, incluindo a desse ano, não chega nele.
A trinta não estará.
Não chega nele.
Não estará, mas enfim.
Não, mas somando, soma parabéns. Tudo que os dois que são finalistas têm.
De Libertadores.
Dá esse ano também o título e não chega
nele. Só que aí é legal que ele fala que o Brasil é pentacampeão roubado pro Boca nunca.
É.
Boca nunca arbitragem.
A paixão é cega. Você me ouviu falar que o Boca não ganha?
Não, você fala. Não, é que você fala da seleção brasileira.
Porque os caras são puxa-saco da seleção. A Argentina ganhou 2 Copas roubadas. Ué, a gente ganhou 2 Copas roubadas também.
Ah, bom.
Ué, okay. Você nunca me ouviu falar que eu falei que o Boca vence. Não necessariamente de maneira honesta. É como a seleção brasileira.
Não, é beneficiado.
E eu também nunca falei que a seleção de 58 não ganhou honestamente.
Tá bom.
Agora,
isso posto, voltando a falar do Santos, que venceu brilhantemente o Boca, e ontem começou amassando o Botafogo de novo, primeiro lance, já quase chegou, aí chegou um golaço do Soteldo. Aí falou, mas o Soteldo fazer um gol de puxeta dá na mesma, porque ele é do tamanho da puxeta, não tem nada a ver, ele fez um gol muito bonito. Sacanagem, né? Aliás, tem a foto maravilhosa que eles fez do lado do Bruno Max, faria o gol, né, que tem 3 quilômetros de altura,
é bom,
o moleque é bom, cara. Não é só alto, é bom. Da série Moleque Bom com 2 nomes do Santos, né? O Bruno Marques, que veio lá do Sergipe, como o Diego Costa e tal. Belo gol, porque a bola tá quase sem equilíbrio, torto, cabeceio, não é só altura, tem muito potencial. Como é impressionante esse time do Santos. E descobre, aliás, falando em Boca, essa história das mais. Entre tantas histórias bacanas que a gente tem no futebol, das mais recentes, a história do Lucas Braga, dele ter ido à Bomboneira naquele tour, visitado. Aí tira uma foto ao lado do banner, né? Do pôster do Tevez. E aí a mulher dele vira pra ele, isso foi no ano passado, e fala, pô, um dia você vem jogar aqui, né, Ben? Eu falo, mulher, tô indo jogar o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, qual a chance de um dia eu jogar na Bomboneira? Não deu um ano, ele tava jogando contra o Tevez, aconteceu. A história é maravilhosa.
Você sabe que essas coisas
acontecem mesmo,
né? Eu tava indo no Sarriá, em 82, eu falei, nunca mais venho nesta Pi, né? Exatamente quando fez um ano... Do 5 de julho, ele estava na porta do
Sarriá.
Não, inacreditável. Sei lá que raio foi fazer, eu falei assim, eu pareci praga, cara. Mas... Nunca diga não farei isso.
É, então, a próxima vez, se alguém puder ir para Paris, eu falo, nunca mais vou voltar para Paris, aí vale a pena. Não...
Eu jogo aquelas moedinhas lá no Rio.
É, sem superstição, mas acontece. Mas então, essa história do Lucas Braga é sensacional. E o Santos está num negócio impressionante. Teve dificuldades ontem, não era o time titular, o Botafogo vive um momento muito ruim, mas é clássico, tal, daquela igualada. Mas o que é importante, o Santos voltou a vencer. Dentro do possível, o Cuca fez o revezamento natural do elenco e tem que fazer assim, como o Palmeiras vai ter que fazer também, já a gente fala do derby de hoje. Mas de novo, é admirável, e não só admirável, teve, inclusive no comecinho do jogo, teve uma troca de bola com um momento de passe de lá, de inversão. Quer dizer, não é acaso só, o time do Santos está jogando muito bem e muito bonito, o que o deixa ainda mais forte para a grande final do dia 30.
Legal. Quer falar do Santos, Márcio? Na sequência nós vamos para o intervalo e voltamos com o clássico desta noite entre Palmeiras e Corinthians, com o Nilson, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Vai ser muito legal pela nossa AM 620, pela nossa FM 100,9, por todas as nossas plataformas. Mas e o Santos Espímpolo?
Também a cara do Cuca, né? Ele, Marinho, esses caras estão fazendo, né? Com problema de salário, é um negócio fantástico. Jogadores vendidos, o que é muito complicado você fazer os caras jogarem com a mesma vontade depois de serem vendidos, o Pituca e o Veríssimo. Não é fácil, né? Os jogadores têm que comprar a sua ideia, têm que acreditar em vocês, têm que falar a linguagem do boleiro. Nessa hora não adianta ser muito duro, né?
Receber? Ô, seu Ruedo, o senhor tem um cofre cheio aí, pô. O dele, a bala. Eu não defendo o empresário meter o dinheiro dele no clube. Mas nesse caso aí, os caras estão, pô, né? Resolve a vidinha dos caras, depois pega tudo de volta. O senhor vai fazer uma boa administração. Né? Tá louco. O Marinho pediu pra fazer um pix pra ele no meio da comemoração, da classificação. Tem... É verdade,
isso, Marinho, cara,
faz um pix pra mim, pô.
Tem um vídeo legal do Marinho, Vanderlei, aí, ó. que é sensacional, cara, o que ele fez
vamos acompanhar.
Não tá ainda.
Ah, tá quase indo.
É fantástico, cara, o que ele fez no vestiário. É aí que você vê, um cara que, ó, não é santista. Apesar que isso é bobagem, né? De, tem que torcer pro time. Mas você começa a ver, o cara tem que ser profissional.
Lógico. Claro.
O cara tem que ser santista enquanto ele estiver lá, né? Defender as cores do Santos. Ele tem que ser profissional, isso aí.
Claro.
Né? É, porque hoje com redes sociais os caras vão caçar a tua vida. Ah, mas o Marinho tava com a camisa do Flamengo na infância. E daí?
Como diz Abel Ferreira, nada. Como é que ele fala? Que rede social é... Ele fala que é um lixo, mas ele usa um outro termo. Ele fala, a rede social é um lixo. Ele usa um termo que eu acho ótimo.
O Sara começou a jogar bola depois que o Diniz deu uma pegada nele nisso.
Para,
né?
Com o negócio de rede social.
A rede social não entra em campo. Tal, porque era um cara pitolado em rede social e não jogava bola por causa
ele
disso.
Ele tem uma o Sara, ele tem um perfil muito introspectivo, que não impede de ser jogador, é um jogador muito bom. E ele fala, cara, é exatamente isso. Ó, você, por ter essa dificuldade de um pouco de expressão, se sentir muito. Meu. Joga o teu jogo. E é cada vez mais complicado, porque antigamente se falava, não, não lê o jornal, não vê TV. Não, hoje não tem jeito, né? Até porque cachorro do vizinho que te corneta, quer dizer, não tem como. Então você precisa ter uma blindagem, um preparo muito maior do que
antigamente. Você precisa procurar, né, Mauro? O cara te marca, chega até você. Você entrou lá, tá lá.
Opa, não, no grupo do Zap, cara. No grupo do Zap de família, de amigo, falou, olha o meme que fizeram. E é isso aí. Olha o meme que fizeram com você.
O Mário Sérgio, ele era um sádico.
Era o criador do
espetacular. E ele falava assim, quando você brigava com alguém lá, né? Ele falava assim, pode bater no cara que chega nele, viu? Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, porque você, o cara, o primeiro cara desliga a televisão, depois ele não lê mais jornal, depois ele, mas aí ele vai na padaria e o cara fala assim, você viu o que o cara falou de você? Falou, dá uma dor de estômago.
Não, e outra coisa,
no meu caso, acho que ele fala, bate que vale a pena.
O Sara não tem filho, se tiver filho, não é dessa idade.
Olha o Mário.
Mas os filhos, nos filhos, o negócio
chega, como, é terrível. Mas por isso que o Abel Ferreira fala, a rede social é um lixo. Não é esse termo, ele usa um pior, mas eu concordo com ele 100%.
Bom, olha, e o Santos manda informar que vai disponibilizar 25 convites para a final da Libertadores para o seu sócio. Vai fazer algum tipo de sorteio, algum tipo de promoção. Muito legal.
O
vídeo.
Cada clube tem 150 ingressos.
Acho que ainda faz espalhar bem.
Público?
São 150 ingressos que são dados à diretoria para convidados. Aí
entra... espalha bem o pessoal. Não, então, mas esse pessoal vai ter acesso então ao jogo?
Sim,
não. Achei que não teria.
Espalha bem,
nada contra. Eu só não sabia, achei que não ia ter.
Eu acho que para patrocinadores. Isso. Tem uma série de coisas.
São 150 para Calúcio, seu salário?
150 300
no Maracanã, não vai fazer.
E mais, isso para cada clube, mais convidados.
Agora, vai ter um bando de idiotas que vai lá para o vídeo, encher o saco, né?
O vídeo que se referiu o nosso Márcio Espímpolo é este.
Eu vejo os caras no muro, falar pra caralho, eu tenho vontade de estar no muro. Acabou, vou ter vontade de estar no muro. Então, como o Márcio falou, é um cara que eu admiro pela garra que ele tem. Eu sou, falei, cara, eu sou louco, sendo que esse cara corre, eu tô bem. Então, eu fico feliz pra caramba, porque a gente tem mostrado todos os dias que a gente é uma família. E saber que a preparação não é no dia 29 pra final, é amanhã já. Porque a gente tem a oportunidade de fazer a nossa história. O Santos é gigante, pai. Também é assim. Se os caras falam de outros times também que é gigante, aqui é muito mais. Individualmente, ganha jogo. Coletivamente, a gente ganha campeonato. E é isso que a gente precisa. Então, cara, eu não sei o dia da manhã passa, mas eu quero sair daqui pela porta da frente, por onde eu entrei. Eu quero sair com meu nome na história, meu nome no muro. Pra muita gente pode ser nada, pra mim é muita coisa. A gente é uma família, cara.
É isso.
E a gente vai nós por nós.
O muro que ele se refere, que o Santos pintou no muro do CT, os principais personagens da história, quem marcou no Santos. Então você vai lá, tem Pelé, Pepe,
meninas agora do futebol feminino.
Os mais jovens na história recente, Diego, Robinho, Neymar.
Quem que foi excluído lá? O Ganso, né? Alguém foi excluído lá.
Por quê?
Não sei. Mas vai.
Também não sei,
continua.
Bom, mas. O Santos pintou esses caras, ele faz isso. Eu quero estar com o meu nome no muro, pai. Pai que é a linguagem da boleirada, né? De falar parceira, tá?
O que aconteceu com o Marinho, hein? Porque o Marinho.
Ele não era assim,
ele
não.
Muito. Ele não era nem um grande jogador.
Pai, eu vou pro intervalo.
Pai tá off. Agora.
Eu quero.
Agora pai tá off.
Já vai estar no muro, pai.
Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Jogão essa noite, hein? Palmeiras e Corinthians. Mauro, queria ouvi-lo. De um lado, o professor Abel Ferreira. Do outro, o professor Mancini. Clássico de tanta história para contar. Palmeiras está respirando também a decisão, o momento de decidir a Libertadores da América, mas sabe que esse jogo é importante, coloca a sua principal força. E o Corinthians, que tem tido tempo para treinar, descansar, se ajeitar, enfrenta o seu grande rival. Diga, Mauro Betting.
Jogaço, né, pelas contas do Corinthians, que não batem com as do Palmeiras o número de derby pela conta do critério do torneio início. Estão empatados, né, em vitórias, que é muito bacana, muito interessante. E um Corinthians que vive os seus melhores momentos em meses, para não dizer desde o ano passado ou desde sei lá quando. Porque jogou muita bola contra o Fluminense, foi 5-0, não tem tomado sustos, nem tomado gols. Tem jogado muito, muito bem. É, como Gabriel Redivivo, Cantillo bem, fez um partidaço contra o Fluminense. Ah, mas o Fluminense não tá bem, sim, mas o Corinthians também não deixou o Fluminense jogar bem. E o Corinthians tá muito bem. Tá jogando uma bola que eu não esperava que ele fosse jogar, e com possibilidades reais de sonhar com fase de Libertadores. Não acho que vá ele pular a fase de grupos, mas puxado pela Libertadores e pela Copa do Brasil, com Palmeiras e Grêmio, Santos e Palmeiras no Libertadores, acho que ele chega à frente do Corinthians, eles vão puxando gente. Então dá para o Corinthians realmente disputar a fase preliminar da Libertadores, e hoje é um jogo fundamental, até animicamente, para conseguir isso. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras deve vir o mais completo possível, ainda que com desfalques severos, como o Felipe Melo, que é um jogador importante, ele o Wesley faz bom, falta.
Então, não vai mesmo?
Quem?
Felipe Melo vai pro jogo?
Eu acho que é mais assim, mas assim, a recuperação dele já é espantosa, né? Mas para começar o jogo não deve ser. Aí vai ter o Marcos Rocha, que jogou muito bem contra o Grêmio, como quase todo o Palmeiras, quase todo o jogo. Ainda está sem o Gomes, está sem o Verón. Mas era um time de qualidade do Palmeiras. E também aquele jogo para, animicamente, o Verdão mostrar algo além no grande clássico contra o Timão. Agora, a grande questão é imaginar. Acho que o Corinthians vai manter o mesmo bom nível dos últimos jogos. Mas qual é a do Palmeiras? Aquele que foi brilhante nos 3-0 contra a Avejaneda, em Avejaneda. Aquele foi desesperador contra o River. Aquele que foi excelente no primeiro tempo contra o Grêmio, ou aquele que de novo deu pavor nos últimos 10 minutos contra o Grêmio no Allianz Parque? Não sei. Acho que é mais um Palmeiras, até pela minutagem, com chance de manter um bom nível. Mas eu só sei que vai ser um grande clássico, e confesso, Vanderlei, se há duas semanas você me falasse, por aquilo que mesmo o Palmeiras semifinalista de Libertadores, finalista mais uma vez de Copa do Brasil, e o Corinthians como não estava legal, há duas semanas era um jogo que não... ok. Esse, além de ser sempre um derby, que é sempre um acontecimento desde 1917, esse promete ser um dos melhores dos últimos tempos, por aquilo que está jogando o Corinthians, por aquilo que pode jogar ou jogou no mais das vezes recentemente o Palmeiras.
E aí, Flávio?
Se o Corinthians ganhar hoje, ele passa o Santos na classificação. Ele pula para oitavo lugar, porque eles têm o mesmo saldo de gols, e aí o Corinthians tem que ganhar pelo menos de 1-0. Ele pularia, vai para 45 pontos e aí fica realmente numa linha muito próxima para conseguir Libertadores. Acho que o Corinthians chega com mais necessidade, mais pegada, mais focado.
Mais descansado.
Também, sem dúvida. E assim, principalmente com mais necessidade. Ele está ligado. O campeonato do Corinthians é esse aí, né? O Palmeiras tem coisas diferentes para pensar. Então eu vejo o Corinthians com algum favoritismo exatamente por isso. O Corinthians vai chegar com tudo. Para ele é um jogo crucial. Para o Palmeiras, perder do Corinthians não é bom negócio, obviamente que não. Mas, perdeu, mas toma alguns dias aí, jogou sexta-feira, toma alguns dias da decisão, das decisões, né? Então, eu acho que o Corinthians chega com mais pegada para esse jogo, e gostei muito do Corinthians contra o Fluminense. Me surpreendeu o futebol do Corinthians, que na verdade foi futebol. Foi talvez a primeira vez nessa temporada, eu tô juntando, que eu vi o Corinthians jogar futebol. Porque antes eu... Quando eu tava com...
Além de ter feito um pacote de gols.
Não, foi muito legal. Quando eu tava com alguma coisa assim, uma coisa tipo assim, eu enchi o saco no Mauro, o Mauro ficava chateado, para me penitenciar eu via jogo do Corinthians. É verdade, sabe assim, fazer algum pecadinho e tal, um negócio terrível. Agora não, no jogo de quarta-feira. Era aquela época que o cara alto metia. Flagelo. Agora não, o jogo do Corinthians. Agora não, esse jogo contra o Fluminense foi gostoso.
Foi bem legal mesmo.
Terminou o primeiro tempo aqui, a gente olhou pra cara do outro, Nilson e tal. Tava o Márcio, né?
Tava.
Caramba, gente, acho que foi com o Márcio. Eu falei, caramba, o jogo. Você falou, caramba, passou rápido
esse primeiro tempo.
O jogo do Corinthians era uma tortura. Uma tortura, aquela que o chinesinho, né? Que fica pingando pim, pim, pim. Mas tomara que hoje seja assim também. Quando ele vai pra cima, vai obrigar o Palmeiras a jogar também, querendo ou não querendo.
Legal. E aí, meu caro Márcio Espímpolo?
Olha, Eu não sei que Corinthians a gente tem que acreditar. Se é esse dos cinco ou se é o Corinthians que nós vimos durante boa parte do ano. Porque é muito gol num jogo só. É... O Cantídio, o Ramiro, pelo que o Tebas disse, a dúvida do Mancini, né? É, o Cantídio tem jogado bem, dá uns passes dúvida aí de qualidade.
Dúvida técnica ou dúvida de contusão?
Não, técnica só.
Nossa.
O Ramiro tá liberado pelo DM pra jogar, né?
Nossa senhora. Não, achei que o Cantídio jogou tanta bola com o Fluminense. Eu não teria a menor dúvida.
Eu prefiro muito mais com o Cantídio.
Não, eu tô falando também, até pelo jogo também, de quarta-feira. Pô, não dá nem pra discutir. Foi um dos melhores em campo.
Agora, raramente ele consegue terminar um jogo, né, o Cantídio. Então ele tem esse problema físico, né? Não sei se a pré-temporada dele não foi boa. Enfim. E o Ramiro machuca demais também, né? Não é aquele Ramiro do Grêmio que ajudava, apoiava, fazia gols. Mas eu prefiro o Corinthians com o Cantídio. O Gustavo Silva, o Mosquito, jogou muito bem. Esse é um cara que, se conseguir manter o nível, é um cara pra ser titular do Corinthians. Porque o Corinthians não tem um cara pra jogar pelas beiradas como ele fez. E cortava pro meio toda hora, chegava pra tabelar. As principais jogadas saíram com ele. É um cara que jogou bem. O Ju é matador, mesmo estando fora de forma, né? É, gostei. O Mancini, se tivesse um time mais qualificado, poderia ter feito coisa melhor, sim, no campeonato. Mas no meu palpite aí no bolão, eu pus vitória do Palmeiras.
Vitória do Palmeiras.
Eu tô no lado do Mauro.
Você também apostou? Você também aposta ou você não?
Eu não aposto.
Grana?
Não, tá dinheiro em jogo é coisa de tonto, né?
Será?
Olha,
pô, foi tanto amigo meu que faz isso.
A Jennifer está conosco. Jennifer. O nosso Jefferson, o Maicon, o Marcelo, o Gabriel. E quem mais que está conosco aqui? O Leonardo Silveira, o Lima Júnior. Tanta gente. Um abração para todos vocês que estão nos acompanhando. Ainda com relação a esse clássico, alguém lembrou aqui, será que nenhum jogador do Palmeiras fica preocupado com alguma contusão que pode tirá-lo da final da Libertadores? Será que isso passa pela cabeça ou não?
Se passar na hora, o cara aí se contunde. Você fala, não, vou tirar aí que ele se complica. Ele vai pro jogo, né?
Eu acho que o cara derby... até pode pensar antes, na hora do vamos ver, a boleirada fala que esquece. Depois de 2-3 minutos, o cara já esqueceu, já
divide. Mais um derby.
É, e tem isso que você falou também, Mauro. O cara, quando ele vai, o Pipoca se machuca muito.
É, Pipoca ele não se entra... machuca. Ah, eu vou tirar aí que ele
se machuca. Porque ele não fala pro outro o que ele vai fazer. O cara faz uma jogada natural, o Pipoca tira o pé e acaba dando um choque. Como machuca, às vezes, né? Claro. O adversário por ser medroso. O jogador com medo é complicado. Mas eu acho que essa boleirada aí, principalmente essa molecada do Palmeiras,
ô Mauro, aqui alguém dá uma brincadeirinha e imita um jeito italiano de falar. É. Se me perder do Corinthians, nem me passe em perder pro Santos na Libertadores. Eu traduzo. Cresce a responsabilidade. Se tomar uma pancada do Corinthians,
claro.
Libertadores é obrigação, como você sempre fala.
Não,
né?
Como eu não falo, obsessão menos ainda, mas fica a pressão. E ainda quinta-feira só tem jogo contra o Flamengo.
Nada, né? Você não fala Real Madrid,
eu sou
das Américas,
claro
não fala.
Que não.
Libertadores é obrigação,
obrigação, obsessão, não gosto, cara. Não é. E fica essa pressão. E ainda quinta-feira tem só um clássico contra o Flamengo também no Rio.
Ah, é?
Ainda
é essa. Esse é outro que pergunta aqui. E esse Flamengo? Vocês
joga hoje, né?
Vocês conversaram e já excluíram o Flamengo de uma briga pelo título?
Não, é o Flamengo que está se excluindo, o que não significa dizer que esteja fora, mas pelo que ele não tem jogado, mas o que o Atlético Mineiro tem jogado, pelos pontos que o Inter tem conquistado, ainda pela vantagem, a poupança do São Paulo, não a gordura, mas a poupança do São Paulo, ainda o vejo à frente.
Qual a diferença do São Paulo para o Flamengo, Flávio?
O Flamengo tem 49 pontos, São Paulo 57, só que o Flamengo tem 2 jogos a menos. Vamos partir das 2 vitórias do Flamengo, tá. 52 e 55. Cadê dois?
Então o Flamengo está respirando.
Sim,
né?
Ah, tá sim. Vivo. Teoricamente, tá vivo, sim. Teoricamente, tá vivo, sim. Mas... Como um desses jogos tá jogando, contra. Né? Bom, um é hoje, né? Um do Flamengo é hoje. Se ele ganhar hoje, ele já passa o Grêmio e depois ele tem um jogo que está faltando contra o próprio Grêmio. Se um dos dois ganhar, ele está lá.
Aqui é lá, né? Em Porto Alegre.
É.
E eu tô dando aqui uma olhando no computador.
Palmeiras tem 2 jogos a menos.
E esse Grêmio tá em quarto lugar e chegou um momento em que ele tava quase na zona do rebaixamento, né? Não é verdade?
Se ele ganhar, ninguém ganha tudo, mas ele tem vários confrontos diretos. Se o São Paulo tiver um tropeço, ele passa o São Paulo. Nas contas que foram feitas aí. Ele tá na briga. Precisa ver o que ele quer da vida, mas ele tá na briga.
Grêmio.
Ele tá na briga. O Grêmio
tá
na briga. O Grêmio, não, ele tem muito confronto direto. Grêmio,
então, até pelos confrontos diretos.
O próximo jogo dele é com o Galo.
Se o Grêmio não tivesse a Copa do Brasil, acho que podia ir além, porque ele poderia ter um foco maior, tá? Mas eu vejo o Grêmio assim, pra mim o Grêmio é G4. Assim, no final das contas, eu acho que o Grêmio passa até o Palmeiras.
Caso perca a Copa do Brasil, tá garantidinho lá, né?
É, eu acho que o Grêmio entre os quatro vai estar. Até por conta dessa tabela e por esses confrontos diretos.
Olha, aquele assunto racismo entre o Gerson e o Ramires do Bahia ainda não terminou. E o Gerson do Flamengo e o Ramires do Bahia são intimados a depor no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no dia 3 de fevereiro. Então, o volante do Flamengo deve depor pela manhã, no Rio de Janeiro, o colombiano e testemunhas prestam depoimento à tarde. O Bruno Henrique e o Natan, que estavam naquela confusão toda, também serão ouvidos. Até agora, aparentemente, eu não sei se vocês têm essa informação, não ficou muito clara.
Sim, ainda não se tem a prova.
Aquela conversa de que o que foi dito mesmo, né?
Acho que não... E talvez não tenhamos, né?
E talvez não tenha. E isso, se não tivermos isso, dependendo do que acontecer, como diria Flávio Prado, nada acontecerá.
Mas eu acho maravilhoso discutir-se esse tema, levar-se à polícia. Eu acho isso fundamental. Na boa, não vai acabar esse negócio de racismo. O cara pode até ser racista, se quiser, porque a gente tem que dar o direito aos outros de serem imbecis, mas ele vai ter que engolir. Uhum. Isso já é importante. O imbecil, ele é imbecil, acabou. Problema dele. Mas aí ele vai ter que engolir. O complicado é quando o imbecil se acha no direito de se expressar e passar batido. Então agora tem que ir pra cima desses caras, eu acho ótimo. Só desse tema ser discutido, se não provar nada, tá bom. Não vai. Mas se é que o índio é racista, ele já vai pensar 10 vezes. Se bem que é engraçado, né? Índio racista, pô. O índio é vítima de racismo. Né?
Mas essa é uma das teses da defesa.
Não é só isso, também não basta, né?
Ô Mauro, a gente pode falar um pouquinho, pessoal, tá, essa nova tabela que já foi divulgada no Mundial de Clubes, o Santos e Palmeiras. Santos ou Palmeiras, os times já sabem que, se conquistarem a Libertadores, jogarão dia 7.
Dia 7.
Tem um adversário já?
Então, não.
Qual é a ala?
Não, o chaveamento eu não tenho aqui na mão. Confesso que.
Mas já saiu? Flávio, saiu, vou atrás. Saiu. Aqui.
Ah, um de cada vez, primeiro. Pra você chegar lá, é o Santos ou o Palmeiras, eu sei, mas eu sei que mais gente vai saber. Eu não preciso nesse momento ficar sabendo. Tá?
Mudou também
o número. O time do Auckland.
E mudou também o número de estádios. Eram 3 estádios, passaram a ser 2 estádios.
O Auckland, ele não veio porque ele não. Primeiro que ele não foi nem campeão. Ele foi declarado porque o time que mais vezes chegou e tal.
Adotou um sistema muito.
Na Nova Zelândia, né?
Muito rigoroso de controle contra
esses o Covid. Países subdesenvolvidos, tipo Nova Zelândia, assim, eles têm esses problemas.
Foi um grande sucesso aí.
E claro, mas eu até citava quando o Auckland disse que não vinha, eu falei que você, Flávio Prado, ia colocar um asterisco no Mundial, porque não haveria a participação do clube da Nova Zelândia, então por isso o campeonato não será o mesmo.
Isso aí é o que se chama de racismo futebolístico. Por que que o Auckland não pode fazer isso?
A final do Mundial de Clubes será no dia 11 de fevereiro.
Como é bom,
11 de fevereiro.
O M2.
E atenção, uma outra informação importante, porque a gente está discutindo muito esse momento de pandemia que o mundo vive. Hoje a FIFA já anunciou a pré-venda de ingressos para o Mundial de Clubes, mas para clientes que vivem no Catar, da bandeira de cartão de crédito que patrocina a entidade.
Ontem eu botei aqui no Mundo da Bola, não pode entrar ninguém lá.
Mas agora não, pode.
Não.
O pessoal entra.
Não, as pessoas do Catar. O país está fechado, o país não aceita gente de fora. O pessoal do, você mora no Catar, ok.
E essa pré-venda exclusiva vai até o dia 21 de janeiro. E haverá presença de público no torneio, mas ainda não há informações detalhadas, pelo menos até agora. O país, o Catar, vai estabelecer para os eventos todos os procedimentos sanitários para garantir a segurança diante da pandemia. Isso é extremamente importante e, nesse momento, apenas residentes do Catar, cidadãos do Conselho de Cooperação do Golfo, que reúne 6 estados do Golfo Pérsico, e pessoas com permissão excepcional é que podem entrar no país.
Isso. Então, gente, acho que não deve ser chaveamento, não, hein, o Mauro? A definição do jogo, acho que não, só a data.
Não tem, só as datas.
Tô fuçando aqui, não tô achando, não.
É, eu não quero saber no momento.
De qualquer maneira, Mauro, eu reconheço e respeito a sua confiança. Porque. porque a confiança, o Flávio tá
falando.
Você não acredita que eu ouvi. O que foi? O Mauro arriscando palavras em árabe. Porque. Eu falei, não, é brincadeira. Ele acredita que.
Você viu que já nem pode chegar no país. Então, não, distância.
Tá, mas. Com a internet.
Você quer apostar que vai ter tonto que vai sair daqui, vai chegar no Catar, bater e voltar?
Não, não tem, porque.
Quer apostar?
Não consegue.
De autorização.
É, mas que os caras vão tentar.
Ah, vão, os caras vão tentar entrar pela
fronteira
de lá, vão ser presos. Eu vou dar muita risada. Eu vou adorar se isso acontecer. Se dane.
Mauro, esse jogo de hoje. Antônio Carlos pergunta: esse jogo de hoje, você entende que será um jogo amarrado ou será um jogo aberto? Gostoso de acompanhar.
Claro que
o desejo é gostoso de acompanhar.
Eu acho que estou na fase otimista. Acho que pela maneira como o Corinthians jogou e como o Palmeiras, apesar dessa instabilidade, quando quer, joga e é um grande derby e representa muito para o Corinthians em termos de senhor de Libertadores e do Palmeiras no aspecto anímico. Até esse detalhe que não faz tanta diferença para o jogador, mas cria-se um ambiente, embora sem torcida, muito forte, de quem vai ter mais. Se houver um vencedor hoje, esse vencedor vai ser o time com mais vitórias na história do derby. Tudo isso permeia, mesmo se não tivesse isso, é Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Então acho que vai ser um jogo legal, bacana de ver, por aquilo que está fazendo o Mancini do Corinthians, por aquilo que está fazendo muito bem o Abel no Palmeiras também.
Legal. E para você, Flávio?
Ah, eu fiquei muito esperançoso depois de ver o jogo do Corinthians na quarta-feira. Confesso a você que foi uma agradável surpresa. Tinha tomado remédio pro fígado, tudo, mas não precisou, não. Foi legal. Eu fico na expectativa que, se um sair pro jogo, o outro sai. Né? Se um sair pro jogo, o outro sai. Então,
pode ser.
Né? Então acho que eu fico na expectativa de que saia um jogo legal, sim. Tomara.
E o Márcio, espimpolou.
Ah, o Corinthians jogou contra o Fluminense, mas ousadinho, né? Então, não acho que vai ser tão covardão hoje. Vai voltar aquele Corinthians chato de ver, de antes. E o Palmeiras não é um time que joga lá atrás.
Sorteio do Mundial de Clubes é amanhã, tá? Só pra
tá.
Eu peguei o Bruno Neto aqui.
Terça-feira, né?
Vai ser amanhã
terça-feira,
o sorteio.
Terça-feira, verdade.
Eu espero que saia o jogo do Palmeiras contra o time do Dudu, porque o... Primeiro, é fácil. E segundo, vai ser uma homenagem, vai ser legal o Palmeiras contra o Dudu, vai ser divertido.
E ainda é do Palmeiras.
Vai ser molezinha. Eu já estou falando do Palmeiras, você vê? Pode ser que seja o Santos.
Molezinha, Mauro.
Você sabe até por desde há 10 anos, quando o Mazembe eliminou o Inter, que todos os times têm que ficar isso. O River Plate veio da maior vitória da sua história no Santiago Bernabéu contra o Boca, que é na semifinal, com o representante do país. Nem campeão da Ásia, representando o país sério. Que é um baita time, o River. Me parece um time mais consistente do que Palmeiras e Santos agora.
Nos últimos 10 campeonatos, 10 jogos. 50% passou o time da Libertadores, pois 50% então, passou o africano, o asiático.
Quem vier. Tem que estar. E eu já disse: eu prefiro, como palmeirense, enfrentar o Barcelona com o Messi e o Guardiola do que pegar outros times. Eu prefiro.
Você prefere?
Eu prefiro. Prefere, portanto, o jogo do Bayern vai ser mais fácil. É isso que você quer dizer.
Não, se a gente.
Você disse isso.
Se o Palmeiras passar pelo
Santos, é mais fácil o
Bayern. Você está melhor hoje que o Palmeiras.
Isso. Aí depois aí, pega não. O Al aí.
Na semifinal.
Pega o Al, não sei o que lá do
Quem que está melhor?
Se eu puder, não. Olha,
depois ganha do Bayern.
Se o Palmeiras passar pelo Santos.
Quem que está melhor que o Palmeiras, Mauro?
O Bayern está melhor que o Palmeiras. Está no momento melhor. Embora o Bayern já não esteja tão bem. Mas assim.
Como é que é o
negócio? O Bayern não está tão bem. O Bayern acabou de ser eliminado da Copa da Alemanha. De repente, vai que, né? Como você mesmo
falou. Você está
falando sério? Primeiro precisa passar pelo Santos. Depois precisa passar pela semifinal.
Tá.
E aí, na final.
Quer dizer, que você está querendo me dizer que tanto o Santos como o Al, qualquer coisa que ele vai jogar na semifinal, são mais difíceis que o Bayern.
Não é. Mais difícil de torcer, tô falando. O Bayern é aquela coisa. Se o Palmeiras chegar até lá, fala aqui, evidentemente, torcer, que beleza. Palmeiras e Bayern. É maravilhoso. É final de campeonato mundial, né?
É um jogo
legal,
bonito.
Bacana.
É um jogo bonito.
Então.
É bonito jogar o Bayern. Aliás, o retorno recente do futebol.
Um jogo só.
A Alemanha Mauro, tem sido agradável.
Um jogo só. Você não fala porque você é muito educado. Mas a sua ironia é irritante.
Não é ironia.
Mauro, ele é irritante. Um abração pra você.
Eu torcerei pelo Palmeiras.
Flávio, um abração pra você. Márcio Espípulo também. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. A Denise Campos e Toledo já chegou com todo o seu staff. Vem aí muita informação pra você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Ser uma pessoa bem informada, eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Duas horas e cinco minutos, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Edição que você pode acompanhar também.